fácil a sua resposta, porque nós damos formação em ética e vamos desenvolvê-la já outra vez, ou desenvolvê-la nos próximos meses, com pessoas, enfim, que tenham alguma credibilidade, tenham alguma honestidade na sua formação, enfim, no seu desempenho, para transmitir isso aos próprios peritos, porque eles têm que ter consciência. Nós não podemos chegar a nessa avaliação, tu tens que fazer isso, está a ver? Ele tem que ter noção. Portanto, a pessoa se aborda ou se faz e luta ou trabalha naquela área, ele tem que ter consciência. Isto é como um médico, como um contabilista, tem que ter sério, seriedade. Não acredito que essa seriedade só venha ao fim de algum tempo, depois de recomendações, mas na sua base ele deve ter sempre como válido a sua honestidade, porque senão andamos num país que é o salve-se quem puder, não leva mal. A gente tenta arranjar formas daquele indivíduo ser corrido lá, porque nos está a dar má imagem, imagem muito importante de uma associação. E como é, e nós defendemos-la, por isso a pessoa tem que se comportar dentro dessa ética. E nós vamos outra vez recuperar, dar formação. Agora, se me diz, pá, foi dada a ética a 20 alunos, dos 20, se calhar só 6 ou 7 é que, enfim, transmitem seriedade, é pá, mas nós não somos fiscalizadores deste, somos obrigados, sim, a transmitir os conhecimentos e aquilo que é obrigado a cumprir. São regras.
Certo, mas repara uma coisa, deu aí um exemplo que de facto não se aplica, mas é um bom exemplo, mas é um bom exemplo para nós contrastarmos com os avaliadores imobiliários. Quando fala dos médicos, por exemplo, uma das razões pelas quais nós conseguimos garantir que eles não dependem diretamente, que eles podem seguir o seu código deontológico, por um lado, é porque têm de facto um mecanismo ou têm um conselho de disciplina da sua ordem que faz essa fiscalização da sua atividade, e depois, por outro lado, o facto de eles não venderem, por exemplo, os medicamentos que prescrevem, ou não venderem diretamente os serviços que prestam, não é? Permite garantir que há independência na avaliação. Ou seja, permite que eu, quando vou ao médico, sei que ele não está interessado na contratação daquele serviço. O mesmo não se pode garantir no caso dos avaliadores imobiliários.
Eu esse aqui é o problema.
E quando me diz assim, nós damos formação de ética, eu respeito isso perfeitamente, mas há pouco, a senhora deputada Sofia Matos, e bem, perguntou sobre que tipo de sanções é que existem ou que foram aplicadas no passado a peritos de avaliação imobiliária pela vossa associação. E digo-lhe uma coisa, eu percebo perfeitamente que está aqui a defender a sua associação, mas a nós interessa-nos a classe profissional no seu todo, ou seja, estamos aqui a discutir de uma forma geral como é que os peritos de avaliação imobiliária podem trabalhar, independentemente da sua pertença à associação ABC ou D. Mas como estava a dizer, quando há pouco lhe perguntou sobre isso, não nos conseguiu responder, e há uma pergunta que me surgiu que eu de facto não consegui perceber. É que há pouco na sua intervenção tinha dito que, quando notam uma situação que lhes parece mais ou menos irregular, fazem participação à CMVM. Eu só não consegui perceber nem de que forma é que conseguem detectar essa situação e participar à CMVM, e se o fazem, então que consequência é que existe? Porque eu percebi, fazem uma participação, mas depois internamente não há consequência.
Pois, é uma boa pergunta que poderá fazer, não leva mal, não empurrá-lo para a CMVM. Calma aí, eu não intervenho, nós apenas sugerimos aquilo que nós achamos mal e temos reuniões com eles, e o que vos estamos a denunciar, também pedimos o apoio deles, como do Banco de Portugal, para que sejam denunciadas ou atenuadas estas situações, porque o nosso regulamento, por exemplo, fala lá, a gente tenta às vezes penalizá-los de uma forma, obrigando-os a ter formação adicional, porque lá está, a gente não participa com essas pessoas ou com esses peritos na avaliação. Se não participamos, também temos de ter cuidado na denúncia, temos de ter algum cuidado, não vamos agarrar nessa pessoa e deitá-lo fora, como não há
então,
queixas.
Se eu bem percebo, fazem denúncias de peritos que não trabalham na vossa associação, é isso? Ou não estão associados à vossa associação?
Mas também fez aqui uma boa pergunta. Acredito que fez boa pergunta, porque é assim. Temos, sim senhora, recebido, não sei se é a minha ação ou de lá da direção, se pronuncia bem, se existem outros métodos, provavelmente existem. Quando não são nossos, nós também temos cerca de várias empresas. Como está, são associados singulares, que depois, ao longo do tempo, diversas situações ou questões fiscais, querem fazer a sua empresa, não é? Porque eles podem ter ou não benefícios nesse caso. Mas nós, às vezes, somos avisados, fazem queixas clientes, que a empresa A, a empresa B, que anda aí no mercado, que errou porque fez uma avaliação mal feita ou por outras circunstâncias. O que nós fazemos, mas eu vou-lhe ser franco aqui, não devia fazer, porque a empresa não pertencendo à nossa associação, eu não devia ter nada a ver com eles, porque compete a quem fiscaliza ver essas coisas. Basta essa pessoa, em vez de nos endereçar o e-mail com a reclamação, endereça a essas comissões fiscalizadoras, ou a CMBM, ou o Banco de Portugal. Mas, exageradamente, é curioso. Às vezes eu tento reunir dessa parte, que não é nosso associado, com a pessoa que se queixou, fazemos uma reunião por escrito, para que eles se entendam, porque pode haver ali interpretações erradas da avaliação. Pronto? E então a gente tenta...
Só para eu perceber, mas isso são, quando o caso... desse perito avaliador em causa ou da avaliação desse perito é vosso associado?
Não, neste caso não
então,
é.
Mas quando é vosso associado, o que é que acontece? Ainda não ficou...
Nós, quando é nosso associado, nós vamos verificar também, vamos verificar se esse associado, qual é a sua formação, porque nós temos o cuidado também se nos passou ao lado, se inscreveu e não enquadra-se na portaria 788 que está aí, essa identifica, apesar que existem muitas situações que a gente queria ver clarificadas que não estão no 788, mas já estão inscritas na CMVM. Mas pronto, tirando esse aspecto, nós vamos verificar esse e que formações é que ele tem. Vamos identificar e qual foi o erro que ele cometeu. Nós analisamos em uma série de pressupostos e se esses séries de pressupostos não foram bem clarificados ou aclarados, nós... Se for nosso associado, estamos a falar. Então nós dizemos, o senhor tem que, para continuar cá, o senhor tem que fazer a formação nessa área que apresentou dificuldades. Ele segue ou não segue. Porque se houver uma segunda questão, uma segunda queixa, aí já é mais difícil. Mais difícil não é para nós, a gente tenta expulsá-lo. Porque assim, nós interessa-nos, já agora, desculpe lá o valor que tem, prefiro eu, enquanto estou lá, 100 avaliadores bons ou menos bons, do que ter 100 que não respondem, porque esses vão estragar a imagem das avaliações.
Sr. Presidente, só para clarificar aqui uma questão, porque talvez pela minha percepção de ter passado por esta casa, a gente, a determinada altura, ficamos com a noção que as coisas estão-se a desenvolver e qual é a percepção que está a ficar, não é? E eu tenho a interpretação que poderá ficar aqui uma percepção errada da realidade e também sobre a instituição que representamos. A questão fundamental nesta matéria, às questões que foram colocadas. Nós não agimos, particularmente a direção, relativamente a associados da ANAE, pelo simples facto que até hoje não tem existido de qualquer cliente queixas sobre peritos avaliadores inscritos na ANAE. Segunda questão, do relatório de avaliação consta a obrigatoriedade de uma declaração de independência do técnico.
Verdade.
Todos os relatórios, há uma declaração de independência onde o técnico assume as suas ligações, inclusive ela àquele processo. Se há ligações profissionais, se há ligações familiares, etc., exatamente para que a avaliação seja transmitida sob uma responsabilidade e um compromisso de honra. E um compromisso de honra, que a declaração é sobre compromisso de honra, diz exatamente que a avaliação é feita de forma independente. Todas as avaliações que eu faço, essa declaração consta. Terceira questão, há critérios de avaliação e quando temos que vários critérios de avaliação, há valores diferenciados. Agora, a questão é a dimensão da diferença dos valores. Falámos no VPT, valor patrimonial tributário. A forma de chegar ao valor patrimonial tributário tem uma fórmula precisa. É uma forma, é a aplicação da fórmula e isso é uma avaliação. No mercado, quando estamos à procura de um valor, nós temos vários critérios e é obrigatório pela legislação aplicar dois critérios e procurar que a média dos dois critérios seja inferior a 10%. Se é superior, é uma chamada de atenção de que alguma coisa está errada nos critérios ou está mal aplicado, ou porventura não é adequado aplicar esse critério. E os critérios estão definidos na lei, que é o método comparativo, o método do custo e o método de rendimento. Há outros. Há outros que podem ser aplicados, mas a lei obriga, pelo menos, a utilizar dois destes critérios. Pela minha experiência, sobre o VPT, relativamente aos critérios, as avaliações que tenho feito, normalmente o VPT anda abaixo do valor dos valores de mercado pelos outros critérios, pela média dos outros critérios, anda abaixo entre 20% e 30%. Só até hoje, as avaliações que já fiz, já foram várias, já são algumas, encontrei duas ou três situações em que o VPT é superior ao valor que eu encontro pelos critérios. Normalmente está sempre abaixo, entre 20% e 30% o VPT dos outros critérios. Depois, e por último, para não ser extenso, bom, a nossa associação, como não tem reclamações, não tem tido problemas. Quer dizer, nós não temos sido confrontados com a necessidade de penalizar, seja quem for, que esteja associado. Ainda não fomos confrontados com isso. Bom, se quem avaliou no setor financeiro, se há problemas, se são nossos associados, não sabemos, porque não conhecemos os casos concretos. Até admitimos que possam ser. Não conhecemos, não há reclamação. Agora, o que me parece óbvio é que, quando há diferenças substanciais da avaliação e quando estamos em presença de registros de perdas de imparidades, o que é aconselhável é que se mandem fazer uma avaliação e atualizem as avaliações. É. E aqui há um problema na atualização das avaliações. Uma coisa é atualizar uma avaliação com o mesmo técnico que procedeu à avaliação e num prazo razoável, nós indicamos 6 meses, assumimos isso como 6 meses, e outra coisa é proceder a uma reavaliação com um técnico diferente. Isso já não se trata de uma reavaliação, isso trata-se de uma nova avaliação. Portanto, mesmo o conceito de avaliação e de reavaliação é preciso precisá-lo, porque pessoalmente, e é o nosso entendimento, que uma reavaliação tem de ser feita pelo mesmo técnico que fez a avaliação. Porquê? Quando faz uma avaliação e a seguir vai fazer uma reavaliação, há um tempo que decorre. É preciso saber se o ativo que foi avaliado está exatamente nas mesmas condições com o tempo que decorreu. E, portanto, se não estiver nas mesmas condições, a situação é diferente. Se foi o mesmo técnico, tem que assumir a responsabilidade de dizer que está nas mesmas condições. Se for um outro técnico, tem que prestar a avaliação e visitar. Eu não vejo uma avaliação sem ser feita uma visita ao local e uma inspeção ao imóvel. Portanto, nós aqui na ANAI ouvimos falar muita coisa, mas a ANAI tem tido alguma preocupação defensiva. E termino dizendo o seguinte, o recrutamento para perito avaliador hoje, não foi sempre assim, hoje, sobretudo, pelo menos desde que eu entrei, e foi em 2017, é procedido, está regulamentado, licenciados em determinadas áreas específicas, vai da economia à engenharia, à arquitetura, portanto, áreas específicas, tem depois de ter um curso de pós-graduação em avaliação imobiliária e só depois é que se inscreve. E até agora houve inscrições diretas e não sei, a qualquer momento passarão, com certeza, a fazer, como em tudo na vida, a fazer com certeza a exames de avaliação para poderem entrar como peritos. No caso da ANAI, têm sido esses critérios, licenciaturas, pós-graduações em avaliação e só depois é que são inscritos. Nas exigências, de resto, da Comissão de Mercados e Valores, é o que está regulamentado da portaria da Comissão de Mercados e Valores. Portanto, aqui eu julgo que perante a Comissão de Inquérito, o que está em causa, de facto, são registros de perdas de imparidades, mas também tem que se ver os casos concretos. Aqui, dos peritos da ANAI, não temos queixas, não podemos penalizar indiscriminadamente só porque existe uma situação no país e numa determinada instituição financeira que nem sequer conhecemos os casos. Quando nos for surgir, quando nos apresentarem situações com associados da ANAI, não deixaremos de atuar. E há um código, para responder, há um código de ética e deontologia que todos subscrevem. Quando aí falo para a inscrição e porque é que a Comissão de Mercados e Valores dispensa, porque há um compromisso que é assumido quando se inscreve na ANAI, e é por aí que a Comissão de Mercados e Valores, de certa forma, transfere essa responsabilidade para a ANAI. E nós não temos, até hoje, situações...
Já nos estamos a repetir.
Até, estou a repetir, mas às vezes repetir também não, entra, claro, as coisas entram melhor, entram melhor. Portanto, claro, para não ficarem dúvidas, nós não temos nenhuma reclamação até hoje. Quando houver...
Sr. Deputado, vá ajudar.